Oi, gente.
Essa semana eu queria conversar com vocês sobre o debate. Provavelmente vocês estão acompanhando o debate entre Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal, e o bilionário Elon Musk, que, dentre outras coisas, é dono da rede social X. Bom, vamos começar pelo começo. Moraes é relator de inquéritos muito importantes, como o das milícias digitais, que investiga as ações que são orquestradas nas redes para disseminar informações falsas, as famosas fake news, e também disseminar discursos de ódio, sempre com o objetivo duplo de minar as instituições e a própria democracia. Moraes também é relator do inquérito do 8 de janeiro de 2023. Vocês lembram disso, o golpe de Estado. Ele investiga as tentativas de golpe no Brasil por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, como vocês sabem, esse inquérito está longe de estar terminado. Pois bem, no curso das apurações ao longo desses últimos tempos, Moraes determinou que as redes sociais bloqueassem a conta de algumas pessoas investigadas. Isso é muito importante. No entanto, essa atitude de Moraes chamou para o pódio, para a arena, o velho debate entre liberdade de expressão ou censura. Eu, particularmente, vamos ver a opinião de vocês, acho que fake news não é a liberdade de expressão. Fake news é mentira mesmo. Como é que esse imbróglio se montou? No sábado, dia 6 de abril, o Alexandre de Moraes postou uma mensagem parabenizando o Ricardo Lewandowski por assumir o Ministério da Justiça. Já Elon Musk resolveu se meter na história, não foi convidado, e mandou uma mensagem para Alexandre de Moraes. Vou aqui traduzir. Por que é que você está exigindo, impondo, tanta censura no Brasil? Até aí, opinião dele. Mas não contente com isso, Elon Musk foi escalonando o debate. Disse que Alexandre de Moraes deveria renunciar e ainda chamou de ditadura que tem Lula na coleira. Melhor, ditador tem Lula na coleira. Essas declarações de Musk acabaram gerando réplicas, tréplicas, não só entre políticos e autoridades, mas também na própria sociedade civil como um todo. Há quem diga que Musk criou a armadilha e as pessoas caíram. Eu não sei afirmar, eu não sou especialista nas redes sociais, mas o fato é que está todo mundo falando do tema. E mais ainda, o tema polarizou de um lado bolsonaristas, de outro os setores mais progressistas, com os bolsonaristas defendendo Elon Musk. O problema é que, a partir daí, Elon Musk passou a descumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal, abrindo contas, liberando contas de bolsonaristas históricos. Como essa história continua a se desenvolver, e eu estou gravando esse episódio entre quarta e quinta-feira, eu tomei aqui uma decisão. Fiz aqui uma pesquisa e resolvi contar para vocês um pouco mais quem é Elon Musk, para daí a gente tirar as nossas conclusões. Falar um pouquinho de Elon Musk. Elon Musk vem de uma família de mais abonada, de classe rica, de Pretória, na África do Sul. E, entre outras atividades, o pai de Elon Musk, Errol Musk, explorava metade de uma mina de esmeralda. Bom, vou voltar ao nosso Elon Musk. Ele se formou em física, em economia, isso ainda na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ele e o irmão mais novo, chamado Kimball, criaram um software, o Z2, em 1995, com um capital inicial de $28 mil, que foi emprestado pelo pai deles. Em 1999, para você ver como eles são bons de fazer, de produzir, de ganhar mais grana, eles venderam essa empresa por $307 milhões, sendo que Elon ficou com $22 milhões. Mais tarde, ele investiu metade desses seus ganhos e foi o cofundador do site X, Pay.com, que oferecia um serviço de pagamento online. A empresa mais tarde se fundiu com a sua rival e se tornou o famoso PayPal, com Elon sendo o acionista majoritário. Em 2022, só para vocês terem ideia, o PayPal foi vendido para o eBay. E aos 31 anos, o Elon Musk tinha um patrimônio considerado de 165 milhões de dólares. Mas Elon Musk investiu em outros setores. Em 2002, por exemplo, ele investiu 100 milhões da sua fortuna pessoal para criar o SpaceX, que tem um plano muito ambicioso, gente, de espalhar a civilização humana pelo espaço. Logo depois disso, em 2003, ele também foi cofundador da fábrica de carros elétricos chamado Tesla. Isso porque ele tem, isso é muito meritoso, um projeto de cuidar da poluição do mundo. No final de 2008, o Elon chegou a dizer que ficou sem dinheiro e que estava vivendo de empréstimo dos amigos enquanto tentava manter essas empresas todas funcionando. A coisa toda só se restabeleceu quando a Tesla estreou na bolsa em 2010, fazendo aí sim a fortuna do Elon Musk disparar de vez. Em 2010, 2 anos após ser salvo da falência por um empréstimo de 456 milhões que ele conseguiu do governo dos Estados Unidos, a empresa se tornou a primeira montadora norte-americana a ter as suas ações negociadas na bolsa, desde a Ford. E a Ford foi em 1956. E a história do Elon Musk foi ascendente a partir de então. Em 2012, ele apareceu pela primeira vez na lista dos mais ricos da revista Forbes, com um patrimônio líquido de 2 bilhões de dólares. Em um relatório de 2012, da Sunlight Foundation, um grupo não partidário que rastreia os gastos do governo, se descobriu que o SpaceX investiu mais de 4 milhões de dólares em lobbies no Congresso, desde que foi fundado em 2002, e que distribuiu mais de 800 mil dólares em contribuições políticas, entre muitas aspas, para democratas e republicanos. Esse é um nome bonitinho para não falar como o senhor Elon Musk está ligado a uma política de lobbies, tentando interferir diretamente na situação e na política norte-americana. Bom, hoje em dia, ele tem empresas como a Tesla, a SpaceX, a Starlink, que é uma fornecedora de internet via satélite, a Neuralink, uma empresa que tem como objetivo criar tecnologia de interface entre humanos e máquinas, que já recebeu investimentos que ultrapassam 1 bilhão de dólares da Microsoft, entre outras. E com isso, ele tem hoje, o Elon Musk tem hoje, um patrimônio estimado em 193 bilhões de dólares. O Elon Musk também é conhecido pelas suas excentricidades. Ele se descreveu meio democrata, meio republicano. E disse mais, eu estou num lugar no meio entre socialismo liberal e fiscalmente conservador. Eu não sei não, gente. Na verdade, Elon Musk, ele trata é dele mesmo, ele cuida dele mesmo e usa muito essa bandeira, que é a bandeira da liberdade de expressão. Que, na minha opinião, é uma questão muito discutível, uma questão que nós precisamos enfrentar, porque qual é o limite? Você difundir ódio ou difundir informações falsas. Essa é uma forma de defender liberdade de expressão? Eu não sei não. O Elon Musk é uma pessoa muito controversa. Por exemplo, há quem diga que ele se imiscuiu na tentativa de golpe na Bolívia contra Evo Morales. Ele é famoso por ter comentado no Twitter, feito o seguinte comentário: nós daremos golpe em quem quisermos. Lide com isso. Essa mensagem foi depois apagada, mas isso lembra o que ele está tentando fazer também no Brasil, ou seja, vamos dar golpe em quem quisermos. Também no contexto da Covid-19, o Musk chamou o lockdown de fascismo, ou seja, defendeu as posturas dos famosos negacionistas que queriam todo mundo na rua, mas como assim todo mundo na rua se a epidemia era coletiva? Em 25 de abril de 2023, o Elon Musk anunciou a compra de 100% do Twitter por um valor inacreditável rentável, 44 bilhões de dólares. Ele, como eu disse para vocês, ele defende a livre expressão nas plataformas e já criticou algumas medidas do Twitter no passado, o que fez com que o Musk caísse no gosto dos bolsonaristas aqui no Brasil, que criticam justamente qualquer tipo de limite imposto ao compartilhamento de desinformações. Ele, então, o que nós sabemos agora no momento presente em que eu converso com vocês, que ele vem pessoalmente descumprindo regras judiciais de alguns países. Por exemplo, no caso brasileiro, o perfil de Alan dos Santos, vocês lembram dele, aquele bolsonarista foragido nos Estados Unidos? E também o seu site Terça Livre, eles estavam bloqueados por ordem do próprio Alexandre Moraes desde setembro de 2021. No entanto, desde que começou esse disque-disque entre Musk e o Alexandre de Moraes, as contas do famigerado Alan dos Santos voltaram a ser abertas num ato de Musk descumprindo as ordens judiciais do STF. Bom, já falei bastante, mas Elon Musk já deu declarações racistas, já deu declarações também antissemitas, enfim, trata-se de uma personagem muito complicada. Uma personagem muito ególatra, muito voltada para si próprio, um bilionário mimado que brinca de fazer foguete, carro autônomo e rede social sem mediação e sem qualquer forma de regulação e de lei. Na minha opinião, gente, eu penso que toda empresa que funciona no território nacional brasileiro tem que se sujeitar a Constituição Federal brasileira. Ninguém está acima da Constituição. Enquanto isso, Elon Musk se dá o direito de ameaçar as autoridades brasileiras, de tentar enfraquecer o Estado de Direito e ainda vai instrumentalizando, como vocês devem ter visto, quebra-pau na Câmara nessa semana. Então ele vai instrumentalizando não só os políticos, como as redes e também a opinião pública. Na minha compreensão, humilde compreensão, é preciso que passe com urgência uma regulamentação das redes sociais. Elon Musk é uma figura muito controversa. E o pior, ele sempre consegue se superar. Obrigada, gente. É isso. Esse é o podcast Oi, Gente. A cada episódio eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, @LiliaSchwartz. Você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Baioque Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fujita e meu, e a edição é da Amanda Hatsira. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço!